Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindos ao Rumo Desportivo, programa de desporto da Rádio Universitária. Avançamos para esta edição sobre rodas, já que vamos falar de ciclismo. Aos 35 anos e de regresso ao Boa Vista, já depois de quase uma década no circuito World Tour, temos connosco, via plataformas digitais, Tiago Machado, ciclista natural de Vila Nova de Famalicão. Tiago, bem-vindo ao Rumo Desportivo. Começamos pela mais recente atribuição que lhe foi dada. Ganhou o prémio Consagração na última edição dos troféus O Minhoto. Com que sentimento é que se recebe este galardão na fase da carreira em que se encontra? Como um sinal de dever cumprido ou funciona mais como um estímulo para mais conquistas?
Boa tarde. O troféu é sinal que a minha região me reconhece os feitos que eu fui fazendo ao longo da minha carreira, que já vai com 17 anos como profissional, e é sempre um motivo de grande orgulho, porque nem todos os atletas têm tido esse reconhecimento, e eu em particular fico muito, muito satisfeito, porque por vezes é mais fácil termos o reconhecimento a nível regional do que a nível de concelho. E fiquei muito, muito contente quando fui anunciado como o vencedor do troféu Consagração. Claro que é mais um estímulo para tentar continuar a pedalar mais uns anos.
E era nesse sentido que vinha a próxima pergunta. Esta questão de ser um prémio Consagração, muitas vezes só são atribuídos estes prémios no final da carreira, mas neste caso não é isso que acontece, porque o Tiago ainda tem algumas provas em mente no futuro.
Exatamente, eu encarei mais o troféu Consagração como reconhecimento pelo que eu já fiz na minha carreira, consagraram-me a minha região, do que já ser o término da carreira. Não, acho que é o reconhecimento de eu já ser profissional há 17 anos, e isso acho que é motivo de grande orgulho, porque não é fácil manter-nos tantos anos ao mais elevado nível.
E agora, esta nova fase da sua carreira, regressa ao Boa Vista numa altura de pandemia. Que perspectivas é que tem para esta temporada de 2021? Ainda não se sabe bem que tipo de competições é que poderá haver, pelo menos nos próximos 2-3 meses, mas de que forma é que olha para o futuro?
Temos que olhar de forma otimista, não é? Porque isto, o que estamos a passar, são sobre as consequências de termos tido o Natal com nas condições em que tivemos. E pronto, acho que não há muito mais a pensar no que foi feito, é tentar agora melhorar, e temos que ter consciência que não havia condições reunidas para iniciarmos a época na volta ao Algarve, porque tínhamos os hospitais todos a 90% da sua capacidade máxima, os cuidados intensivos não havia vagas, e toda a gente sabe que o ciclismo é um desporto de alto risco, e que uma queda nos pode muito facilmente levar para uma cama de um hospital, ou uma clavícula partida, uma fratura de um osso, e os organizadores pensaram bem, porque se não havia condições sanitárias para pôr o evento na estrada, acho que o ideal foi adiar, e agora esperemos que no início de março que as provas possam recomeçar, visto que já está a haver uma certa melhoria no número dos casos diários e cada vez menos pessoas hospitalizadas, e acreditamos que pelo menos as provas de um dia que temos marcadas no nosso calendário poderão ir para a estrada, porque não tem tantos encargos como uma prova por etapas, e agora é esperar ver quem manda. Esperamos que eles decidam favoravelmente, porque temos que ver se as outras modalidades que são profissionais podem ir para a estrada. Acho que nós também poderíamos ir, podem ir para a estrada, não, podem fazer, o futebol pode estar no campo e por aí fora, não é? Acho que nós também podemos ir para a estrada.
No que diz respeito às próximas provas, falou do adiamento da volta ao Algarve, mas olhando para um horizonte próximo, caso não haja mais adiamentos, quais é que são as próximas provas em que o Tiago pretende competir?
Eu, honestamente, ainda não tinha decorado o calendário porque vejo mês a mês e sabia que agora tínhamos o Algarve e depois tínhamos a prova de abertura, que é assim que é designada, e no dia 7 de março ou 8 de março. Depois temos uma clássica, que é a clássica da Rábida, e temos a clássica da Primavera. Eu acho que essas provas de um dia acho que poderão ser realizadas, porque não tem tantos encargos logísticos, e acho que, sendo umas provas mais nacionais, que não têm equipas estrangeiras, se têm equipas estrangeiras, são muito poucas, acho que se poderá fazer.
Naquilo que é o processo de treino, o Tiago está a sentir algumas diferenças neste segundo confinamento em relação ao primeiro? Pergunto porque agora existe a abertura para os atletas profissionais poderem competir. Nesse sentido, houve aqui uma diferença em relação ao período que se viveu em março, abril e início de maio?
Sim, para nós profissionais acho que tem-se mantido as mesmas condições que tínhamos em março. Agora, eu pessoalmente tenho reparado que os não profissionais têm facilitado muito, continuam a pedalar em grupo e dão um mau exemplo, porque se pedem para nós fazer o desporto isolado, nós que deveríamos fazer. E já se isso não bastasse, também depois há aquelas regras que ao fim de semana não se pode sair do concelho, e eu, como posso, tenho a exceção de circular entre concelhos, por vezes cruzo-me com pessoas que são do meu concelho e fico admirado deles não estarem a cumprir, mas também tem-se notado que há mais trânsito, se for ver no confinamento não está a ser feito como devia fazer. Mas os resultados, pelo menos estes, estão a ser mais animadores agora, e é esperar que tudo corra bem e que não haja nenhum volto de face muito grande.
No processo de treino, em comparação com o que acontecia antes sequer de imaginar que vinha uma pandemia, o que é que mudou? Falou dessa importância de haver treinos individuais para mitigar qualquer risco que possa haver. Além disso, houve outras diferenças que foram sentidas agora com a pandemia?
Sim, isso sem dúvida. Por exemplo, eu que nunca tive problemas em sair debaixo de um temporal para a estrada, agora tenho evitado sair quando realmente há aqueles dias de tempestade, tenho evitado ir para a estrada, tenho feito treino indoor naquela plataforma que toda a gente conhece, que é o Swift. É como eu digo, é tentar correr o menos riscos possíveis, ir devagarinho nas descidas e sempre ainda mais atento ao trânsito, porque não se pode facilitar. Agora, em termos de trabalho assim mais específico, acho que temos feito mais reforço muscular do que aquele trabalho de ginásio, que quem anda de bicicleta não é muito fã, mas tem que ser feito. Tirando isso, acho que tem que se mantido tudo conforme era antes da pandemia.
Treinar lado a lado com um colega de equipa, com outro atleta, lá está, como disse há pouco, é mais complicado nesta fase. Pergunto se nesse sentido é mais difícil medir o nível a que está por causa disso, por ter que treinar sozinho, ou se por outro lado, como o Tiago é conhecido como sendo um contrarrelogista de eleição, essa questão, a questão apenas do tempo, aliás, do tempo que faz em determinada distância, acaba por ser suficiente para medir o seu potencial para aquilo que vem esta temporada?
Sim, para um atleta mais jovem, para quem está a dar os primeiros passos no profissionalismo, nunca é fácil estar a iniciar nesta altura de pandemia, porque, como tu disseste e disseste bem, não tenho os estágios como eu já tive nas outras alturas, e toda a gente sabe que nos estágios há sempre aqueles momentos mais acesos entre os colegas, e dá para tirar uma ilação de como estamos e como não estamos. Agora, quando já se chega ao fim de 17 anos como profissional, já começámos a conhecermos, e o ciclismo evoluiu muito, como em tudo na vida, e temos agora os famosos potenciómetros, e todos nós sabemos até onde podemos chegar. E por vezes vamos a fazer uma subida, imaginemos que vamos a 400 watts e o pulso vai um bocado fora dos parâmetros, aí já dá para ver que a máquina não está assim tão boa e tal, que ainda há trabalho para fazer, mas quando já começa a coisa a encaixar melhor, já nos dá outra tranquilidade e temos calma para que jovens não conseguem ter, porque ainda não conhecem o corpo como nós conhecemos.
Por falar nisso, e recuando aqui aos tempos de juventude do Tiago Machado, em termos de atleta, o Tiago Machado tornou-se profissional em 2005, ao serviço do Boa Vista, onde esteve até 2009. Nesse ano, ganhou o título nacional de contrarrelógio, à frente de nomes como Cândido Barbosa e José Mendes. É neste momento que sente que podia ser alguém no ciclismo, ou o trabalho que tinha feito em termos de formação, vá lá, já indicavam que podia chegar a um patamar destes?
Ora bem, nunca temos essas certezas de onde podemos e não podemos chegar. Eu, honestamente, desde que comecei a ser ciclista, o meu único sonho que tinha era poder participar numa Volta a Portugal. E depois as coisas foram-se desenrolando normalmente e tive a felicidade de vez-me abençoar com a genética que tenho e consegui fazer uma carreira muito melhor que aquela que eu queria, não é? Que eu queria, isto, que eu imaginava, nunca imaginei estar nos melhores palcos do ciclismo. E as coisas foram proporcionando, não é? E tive a sorte também de cair numa equipa que sempre me tratou muito bem, que foi o Boa Vista, não é? As pessoas que lá estavam são as mesmas que estão nos dias de hoje e sempre foram muito corretas comigo, sempre me deram os bons conselhos. Quando havia aquelas pessoas que diziam que eu ficava no Boa Vista e ficava a perder dinheiro, os conselhos sempre foram muito bons. E depois, quando surgiu a oportunidade de ir para fora, foram eles que foram os primeiros a dizer que era a altura certa e foi o que todos nós sabemos. Eu consegui fazer uma carreira da qual posso orgulhar e estou contente com o que foi feito.
O Tiago vai para a Rádio Shaq, diretamente do Boa Vista, uma equipa norte-americana. Como é que foi feita essa transição? Sentiu aquele subir de degrau de uma dimensão nacional para uma dimensão mundial? Estamos a falar do mais alto patamar do ciclismo mundial em termos de equipas. Como é que foi feito esse trajeto? Sentiu a diferença de realidade?
E pudera, estamos a falar de realidades financeiras totalmente diferentes. Estamos a falar aqui em Portugal, os orçamentos são muito baixos, não é? E lá fora fui para a equipa que ia ter o orçamento maior e toda a gente na altura dizia que era o Real Madrid do ciclismo devido à constelação de estrelas que lá estavam. E claro que isso para quem está a dar os primeiros passos fora do país, uma pessoa fica boquiaberta, não é? Porque vinha habituado a uma realidade totalmente diferente e deparei-me com. Só para dar um exemplo, aqui em Portugal, por exemplo, enquanto nós, para ver, temos a nossa roupa para treinar e competir, que imaginemos que sejam 6 calças, 12 calções, 12 camisolas, por aí fora, não é? Lá é tudo no dobro. É por demais, são condições incríveis, não é? E depois estamos a falar que temos os massagistas são 8, os mecânicos são 8, é tudo em dobro ou em proporções muito maiores. E para quem não está habituado e chega lá e depara-se com isso, fica um bocado assustado. E eu tenho a dizer que, se for a ver, se não fosse o Sérgio, o Paulinho estar comigo na concentração, se for a ver, não tinha feito a carreira que fiz, porque eu não nasci para aqui para ter aquilo tudo e estava a ficar um bocado a entrar em paranoia com tanta coisa.
E o Sérgio Paulinho foi um apoio importante nessa altura, quando chegou à equipa.
Sim, sem dúvida. O Sérgio foi das pessoas que, dou graças a Deus, ter cruzado comigo no ciclismo. É uma amizade que guardo para a vida e tenho um respeito e uma admiração muito grande por ele. E já o tinha antes de ser colega de equipa dele, porque ele tinha ganho a medalha de prata para nós. E claro, ser colega de equipa dele para mim foi um privilégio.
Depois dessa experiência na Rádio Shaq, o Tiago Machado passa pela Team NetApp da Alemanha, onde conquista a volta à Eslovénia em 2014. Sente que esse é o grande momento da sua carreira? Pergunto isto porquê? Porque é a vitória mais expressiva a nível internacional. ou houve outros momentos, outras participações que valeram mais do que propriamente este primeiro lugar?
Uma coisa a explicar isto. Para mim, eu poder sair para a estrada todos os dias e fazer aquilo que realmente gosto, que é andar de bicicleta, isso de poder dizer que é a minha profissão, isso para mim são momentos altos. Claro que há aqueles momentos em que ganhamos que se tornam mais especiais ainda. Mas eu, honestamente, não consigo diferenciar uma vitória das outras e dei tanta importância à Eslovénia como dei, por exemplo, ao nosso circuito na Farros. Para mim, uma vitória é uma vitória e são fruto de muito trabalho, muito sacrifício e sacrifício, quando digo sacrifício, digo só o meu, digo sacrifício meu, da minha família, dos meus amigos, de toda a gente que me quer bem. Todos nós nos sacrificamos para conseguir o mais pequeno resultado que seja. E quando se ganha, acho que ficamos felizes, não é? Mas não é fácil conseguirmos diferenciar uma vitória da outra.
Depois dessa experiência, vai para a Katusha. Quando se chega a uma equipa desta dimensão, é o sinal de que se está no topo e que todo o esforço valeu a pena. Em comparação com a Radio Shack, o Tiago estava na sua primeira experiência, agora já tinha um cartel bem maior por aquilo que tinha feito, pela conquista da volta à Eslovénia e a participação noutras grandes competições. É aqui que sente que, de facto, está na elite do ciclismo?
Sim, isso sem dúvida, que foi a cereja no topo do bolo, mas também já com aquele pensamento em fazer o máximo possível do pé de meia para regressar o quanto antes, porque já me estava a custar muito estar fora do meu país, estar fora da minha família, e depois a partir do ano 2015 a vida mudou muito com o nascimento do meu filho, e eu, quando ele nasceu, pouco consegui ver nos primeiros 2 meses, isso mexeu muito comigo, e a partir daí foi único que exclusivamente o ano de 2017, 2018 foi apenas para cumprir e tentar ser útil à estratégia da equipa, porque já não dava para aguentar mais.
Sinto que foi um fechar de um ciclo que, ao longo da sua carreira, no caso do circuito internacional, o Tiago participou em 10 corridas de Grand Tour, 5 vezes na Volta à Espanha, 3 vezes na Volta à França e 2 vezes na Volta à Itália. O que é que fica desta experiência de estar no maior patamar do ciclismo, falando aqui das principais voltas? Sente que, de facto, cumpriu tudo aquilo que tinha para cumprir em termos daquilo que era o circuito internacional, falando desse ciclo também que estava a fechar, porque outros compromissos, naturalmente, outras prioridades se levantavam, como falava há pouco da questão familiar.
Sim, acho que nem todos vão terminar a carreira e poder olhar para trás da forma como eu poderei um dia, não é? Porque eu cheguei aos melhores pólos do ciclismo, tive as melhores corridas do mundo e fiz o que, se for a ver, muita boa gente não vai conseguir fazer. E isso já por si já é um facto relevante, não é? Porque nem todos conseguem chegar ao mais alto nível. E eu, se cheguei, tenho que estar muito feliz por isso e ver as coisas como elas são. O que não fiz, agora é tarde demais para o tentar fazer, como é lógico. Mas se for a ver, se me perguntarem o que é que eu gostava de ter feito e nunca fiz, se calhar uma clássica daquelas do paralelo, gostava de ter feito. Mas não fiz a clássica, mas tive em provas que passavam nesses segmentos, que é quase a mesma coisa. E pronto, os Jogos Olímpicos também gostava de ter participado, mas por várias situações nunca foi possível. E pronto, faltou isso. De resto, acho que estou muito
Mas sente
contente com.
alguma mágoa por não ter participado nos Jogos Olímpicos ou é algo que está bem resolvido na sua vida?
Tá, sem dúvida que está bem resolvido. Agora, se for a ver, que não deve estar bem resolvido, é na cabeça de quem me deixava de fora. Isso já não é problema da minha cabeça. É
Sente que
porque
foi injustiçado numa fase em que merecia estar nos Jogos Olímpicos?
as injustiças não valem de nada, porque eles são sempre os donos da razão. Não vale a pena estar a chocar de frente, porque da última vez que choquei de frente apanhei meio ano de suspensão. Portanto, acho que não vale a pena estar a entrar por aí, porque É assim as coisas, uma pessoa tem que ouvir e calar, embora não goste, não sejamos, como é que eu dizer, não concordemos com as decisões, mas eu lá explicava o motivo das convocatórias e pronto, uma pessoa tem que dizer amém.
E falando ainda das questões menos positivas do ciclismo, o Tiago viveu bem de perto desta designada cultura do doping. Eu diria que o atletismo e o ciclismo são das modalidades mais afetadas, pelo menos mais mediatizadas, ou seja, em que há casos conhecidos. O Tiago, neste período, ao longo da sua carreira, viu alguma coisa nesse sentido que o deixou triste em termos de doping, tanto de facto ter comprovado a existência da utilização de substâncias ilícitas, ou, por outro lado, terem havido também algumas injustiças com alguns atletas que, por alguma razão, foram indiciados por esta ilegalidade e que depois veio-se a provar que não era bem assim como estava a ser contado?
Eu, a única coisa que eu posso dizer sobre isto é o doping está no desporto. Isso é certo e sabido, toda a gente sabe isso. Agora, que a comunicação social tem, não sei, deve ter algum tipo de fetiche com o ciclismo e com o atletismo, tem, porque nós somos as modalidades mais controladas. O ciclismo é mais controlado de todos, mas de longe, é como passaporte biológico, é controle de surpresa à hora que eles quiserem e tudo mais alguma coisa. E depois vimos que há modalidades que são menos controladas e têm mais casos positivos do que nós, mas não passa nas televisões, não aparece nos jornais e pronto, parece que só há duas modalidades que têm doping, não é verdade? O doping está em todas as modalidades e depois quem quiser perder um bocadinho de tempo, que vá à página da DEA, damos ou da DOP ou o que é que seja, e vejam as estatísticas dos controles e que tirem as conclusões. Agora, a injustiça, acho que é essa a maior injustiça, haver a hipocrisia por parte das pessoas, porque pensam que só nós é que, só nós, o ciclismo e o atletismo é que temos casos de doping, o que não é verdade.
Mas da realidade que viveu, viu alguma coisa que o deixou triste, ou seja, algum caso que o tenha perturbado?
Ah, isso. O que quando o Lance Armstrong disse que o que fazia, não é? Isso, claro, com a pessoa que nós crescemos a vê-los na televisão, pensamos que são super-homens, não é? E depois, quando ele assume tudo o que fazia, claro, com a pessoa fica um pouco desapontada.
O Tiago já disse que um dos grandes sonhos da sua carreira, pelo menos o principal, numa altura em que não sabia aquilo que ia ter, que percurso ia ter no ciclismo, era participar na Volta a Portugal, conseguiu fazê-lo várias vezes, participou também numa edição especial da Volta em 2020 por causa da pandemia. Como é que foi esta experiência de estar na competição mais acarinhada do ciclismo português em ano de pandemia, em que não havia praticamente público, ou não podia haver?
Foi estranho, porque estávamos habituados a ter a Volta a Portugal em agosto, ela foi quase em outubro, ou já apanhou os primeiros dias de outubro, e foi estranho não ter as pessoas nas subidas míticas, não ter a família, não poder vir ter connosco no final da etapa. Foi duro, mas foi o possível, ainda bem que ela se fez, porque assim deu para livrar um pouco mais a temporada, mas não tem nada a ver com a nossa Volta a Portugal, não tem.
O Tiago já disse que tem várias conquistas pela frente, que está focado nelas. Aos 35 anos, Tiago Machado, o que é que falta conquistar no ciclismo para depois, quando quiser naturalmente, terminar a carreira?
Faltar, já não falta nada, não é? O ouro tudo que vem
é
sempre por
atrás. O que é que o motiva nesta fase?
Eu como motiva, honestamente, não sei onde vou buscar a motivação. Eu sei que todos os dias acordo com vontade de treinar, de fazer o meu trabalho o melhor possível, de forma a estar apto para tentar disputar as provas. Eu acho que o segredo, se calhar, é esse, é acordar sempre com a motivação para ir andar de bicicleta, porque eu adoro andar de bicicleta e ainda hoje fiz apenas 2 horas e meia, por mim tinha andado de manhã à noite, só que como sou profissional, eu tenho que seguir a planificação que o meu preparador me manda e por vezes é fazer menos, outras vezes faz mais um bocadinho, e acho que a motivação é mesmo essa, é eu sair para a estrada sempre com a vontade de fazer o meu trabalho o melhor possível.
E não define qualquer prazo para o fim da carreira?
É quando não conseguir chegar àquele nível de watts que eu estou habituado a fazer, quando vi que já me começa a custar muito, aí se calhar já é um sinal do corpo a dizer para encostar a bicicleta.
Tiago Machado, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. O ciclista de Vila Nova de Famalicão, de São Martinho, foi o convidado desta semana do Rumo Desportivo, ele que conquistou recentemente o prémio Consagração na última edição dos troféus O Minhoto. Nós voltamos na próxima semana para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho. Tenha um bom fim de semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.